Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 10. Estava recolhendo tudo, quando dei por falta de uma nota tomada naquele dia. Não era fácil reproduzir a nota, pois não havia tirado de uma só página nem de um só livro, mas de muitos livros diferentes. O caso aborreceu-me, procurei o papel atabalhadamente, depois recomecei com cuidado. Abri os livros com que trabalhara nesse dia, por um, mas não achava nada. Vim achar a nota, depois, ao pé da grade da janela, prestes a cair. Entre os livros que folhei, procurando, achava-se um relatório manuscrito, que eu lera apenas em parte, não o tendo feito na que conta tão somente a transcrição de documentos públicos. Pegando no livro pela lombada, e agitando-o para fazer cair a nota, se ali estivesse, vi que efetivamente caía um apelinho. Vinha brado, e vi logo que era por letra do ex-ministro. Podia ser alguma coisa interessante para os meus fins. Era um trecho de bilhete a alguma mulher, cujo nome não estava ali, e referia-se a uma criança com palavras de tristeza. Podiam ser outros amores, podiam ser os próprios amores da mãe de Lalau. Hesitei em guardar o papel, e cheguei a pô-lo dentro das folhas do relatório, mas tornei a tirá-lo e guardei-o comigo. Reli-o em casa, dizia esse trecho do bilhete, que provavelmente nunca foi acabado nem remetido. Tenham fianças em mim e ouça o que lhe digo. Não faça barulho. Sossegue e não fale sempre no meu nome. Venha cá o menos que puder e não pense mais no anjinho. Não se achava nada que me explicasse coisa nenhuma, mas insiste em guardá-lo. De noite pensei que o bilhete podia re-relacionar-se com a família da Lalalau, como nunca tivesse dito à tia desta o motivo que a separara da casa velha, resolvi pedir-lhe uma conferência e contá-lo. Pedi-lhe a conferência no dia seguinte e obtive-a no outro, muito cedo, enquanto Lau dormia. Não hesitei em ir logo ao fim. Contei-lhe tudo, mil menos o amor da sobrinha e do filho de Dona Antônia, que ela, aliás, fingia ignorar. Dona Mafalda ouviu-me pasmada, curiosa, querendo por fim que lhe dissesse se Dona Antônia ficara irritada com a descoberta tudo. Então, por que houve logo esta separação? Hesitei na resposta. Entendo, disse ela, entendo. Vi que sabia tudo, mas não se consternou por isso. Ao contrário, disse-me alegremente que, e, se não era mais que essa causa da separação, tudo estava remediado. Conto-lhe tudo, disse-me ela no fim de alguns instantes. Não diria nada em outras circunstâncias, nem sei mesmo se diria alguma coisa a outra pessoa. Dona Mafalda confirmou os amores da cunhada, mas o ministro viu-a pela primeira vez, quando eles vieram da roça, tinha Lalau 3 meses. Não era absolutamente o pai da menina. Compreende-se o meu alvoroço. Pedi-lhe todas as circunstâncias de que se lembrasse, e ela referiu-vos todas, e todas eram a confirmação da notícia que a Cá acabava de dar, datas, pessoas, presentes, nada discordava da mesma versão. Ela própria apelou para os apontamentos da freguesia onde nascera a menina, e para as pessoas do lugar, que me diriam isto mesmo. Pela minha parte, não queria outra coisa, senão o desaparecimento do obstáculo e a felicidade das duas criaturas. De repente, lembrou-me do trecho do bilhete que tinha comigo, e disse-lhe que, em todo caso, mal se podia explicar a crença em que estava Dona Antônia, havia por força uma criança. Houve uma criança, interrompeu-me Dona Mafalda, mas essa morreu com poucos meses. Tinha o bilhete na algibeira, e reli-o. Estas palavras confirmavam a versão da morte. Não pense mais no anjinho. Dona Mafalda contou-me então a circunstância do nascimento da criança, que viveu aí nas 4 meses. Depois, referiu-me a longa história da paixão da cunhada, que ela descobriu um dia, e que a própria cunhada lhe confiou mais tarde, em ocasião de desespero. Tudo parecia-lhe claro e definitivo, restava agora repor as coisas no estado anterior. Mas, ao pensar nisto, adverte que, transmitida esta versão a Dona Antônia, ouviria as razões que ela teria à sua, e combiná-las em a todas. Fui à casa velha e pedi à Dona Antônia que me desse também uma conferência particular. Desconfiada, respondeu que sim, e foi na sala dos livros, enquanto Félix estava fora, que lhe contei o que acabava de saber. Dona Antônia escutou-me a princípio curiosa, depois ansiosa e afinal atroada e prostrada. Não compreendi esse efeito, acabei, disse-lhe que a providência se encarregara de levar o fruto do pecado, e nada impedia que o casamento do filho com a moto ouça o fizesse esquecer a todos. Mas Dona, agitada, não podia responder seguidamente. Não entendendo esse estado, pedi que me explicasse. Dona Antônia negou-me tudo a princípio, mas acabou confessando o que ninguém poderia então supor. Ela ignorava os amores do marido, inventara a filiação de Lalau, com o único fim de obstar ao casamento. Confessou tudo francamente, alvoroçada, sem saber de si. Creio que se repousasse por algumas horas, não me diria nada, mas apanhada de supetão. Não duvidou expor os seus atos e motivos. A razão é que o golpe recebido fora profundo. Vivera na fé do amor conjugal, adorava a memória do marido, como se pode fazer uma santa de devoção íntima. Tinha dele as maiores provas de constante fidelidade. Viúva mãe de um homem, vivia da felicidade extinta e sobrevivente, respeitando morto o mesmo homem que amara vivo. E vai agora uma circúncia fortuita mostra-lhe que, inventando, acertara por outro modo, e que o que ela considerava puro na terra trouxera em si uma impureza. Logo que a primeira comoção passou, Dona Antônia disse-me com muita dignidade que o passado estava passado, que se arrependia da invenção, mas enfim estava meia punida. Era preciso que o castigo fosse inteiro, e a outra parte dele não era mais que unir os dois em casamento. Opôs-se por soberba, agora por humildade, consentia em tudo. Dona Antônia, dizendo isto, forcejava por não chorar, mas a voz trêmula indicava as nãs não tardavam a vir, lágrimas de vencida, duas vezes vencida no orgulho e no amor. Consolei e pedi-lhe perdão. De quê? Perguntou ela. Do que fiz? Creia que sinto o papel desastrado que o destino me confiou em tudo isto. Agora mesmo, quando vim alegre, supondo consertar todas as coisas, conserto-os com lágrimas. Não há lágrimas, disse Dona Antônia esfregando os olhos. Daí a nada estava tranquila, e pedia-me que acabasse tudo. Não podia mais tolerar a situação que ela mesma criara. Tinha pressa de afogar na afeição sobrevivente algumas tristezas novas. Instou comigo para que fosse ter com a moça naquele mesmo dia, ou no outro, e que a trouxesse para a casa velha, mas depois de saber tudo, pedia também que me incumbisse de retificar a revelação feita ao filho. Ela, pela sua parte, não podia entrar em tais minúcias, eram dia ali penosas e indecentes. Esta palavra fez-me, creio eu, empalidecer. Ela apressou-se em explicá-la, não me encarregava de coisa indigna, mas pouco ajustada entre um filho e sua mãe. Eras por isso. Aceitei a explicação e a incumbência. Não me demorei muito em pôr o filho na confidência da verdade, contando-lhe os últimos incidentes e a face nova da situação. Félix ouviu-me alvoroçado, não queria crer. Inquiriam-me muitas vezes se a verdade era realmente esta ou outra, se a tia da moça não se enganara, se a nota achada. Mas interrompiu confirmando tudo à mãe. E mamãe, naturalmente já sabe. Hesitei em dizer-lhe tudo o que se passara entre mim e ela, era revelar-me a invenção da mãe, sem necessidade. Respondi-lhe que sabia tudo porque me dissera que estava enganada e estimara o desengano. Tudo parecia caminhar para a luz, para o esquecimento e para o amor. Após tantos desastres que este negócio me trouxera, e enfim compor a situação, e tinha pressa de o fazer e de os deixar felizes. Restava Lalau, fui lá ter no dia seguinte. Lalau notou a minha agria, eu sem saber por onde começasse, disse-lhe que efetivamente tinha uma boa notícia. Que notícia? Contei-lhe com as palavras idôneas e castas que a situação exigia. Acabei referir o que se passara com Dona Antônia, o pedido desta, a esperança de todos. Ela ouviu ansiosa, a princípio aflita e, no fim, quando soube a verdade retificada, deixou cair os olhos e não me respondeu. Vamos, senhora, disse-lhe, o passado está passado. Lalau não se moveu. Como eu instasse, abanou a cabeça, instando mais, respondeu que nada estava alterado, a situação era a mesma. Espantado da resposta, pedi-lhe que me explicasse. Ela pegou da minha mão e disse-me que não a obrigasse a falar de coisas que lhe doíam.
Que lhe doem?
Falemos de outra coisa. Confesso que fiquei exasperado, levantei-me, mostrei-me aborrecido e ofendido. Ela veio a mim, vivamente, pediu-me desculpa de tudo. Não tinha que a intenção de ofensa. Não podia tê-la, suporia agradecer tudo o que fizera por ela. Sabia que a estimava muito, mas não compreendo. Compreende, se quiser. Vem explicar-se com a sua velha amiga, ela lhe dirá que senão muirnas a sua primeira suposição. Para creio, e para todos. Para mim não. Seja como for, não poderia casar-me com o filho do mesmo homem que envergonhou minha família. Não falemos nisto. Olhei assombrado para ela. Essa palavra é de orgulho, disse o fino de alguns instantes. Orgulho não, eu não sei que coisa é orgulho. Sei que nunca estimei tanto a ninguém como a minha mãe. Não lhe disse isso mesmo uma vez? Gostava muito de mamãe, era para mim na terra como Nossa Senhora no céu. E esta santa tão boa como a outra está sentão? Ordoe-me. Não é orgulho, é vergonha. Creia que estou muito envergonhada. Sei que era estimada na casa velha, e seria ali feliz, se pudesse sê-lo, mas não posso, não posso. Um pouco. Refletudo. Reflita ainda uma noite ou duas, virei amanhã, pois. Repare que a sua obstinação pode exprimir, relativamente à memória de sua mãe, uma censura ou uma afronta. Lalau interrompeu-me, não censurava a mãe, amava tanto ou mais que dantes. E concluiu dizendo que, por favor, não falássemos mais de tal assunto. Respondi que ainda lhe falarei uma vez única, pedi-lhe que refletisse. Contei tudo a Dona Mafalda e disse-lhe que na minha ausência trabalhasse no mesmo sentido que eu. Tudo deve voltar ao que era, eles gostam muito um do outro, Dona Antônia estima-a como filha, o passado é passado. Cuidemos agora do presente e do futuro. Lalau não cedeu nada à tia, nem a mim. Não cedeu nada ao filho de Dona Antônia, que a foi visitar, e a quem não pôde ver sem comoção, e grande, mas resistiu. Apenas 8 dias depois, Dona Emma mandou aprontar a sege e foi buscá-la. Uma vez aqui, verá que arranjamos tudo, disse-lhe ela. Entrava já no espírito de Dona Antônia um pouco de amor próprio ofendido com a recusa. Lalau parece que a princípio não a que acompanhar. Nunca soube nem deste ponto, mas é natural que fosse assim. Consentiu finalmente e foi por um sódia, jantou lá e voltou às ave-marias. Voltei à casa delas e instei novamente, ou só com ela, ou com a tia, ela mantinha-se no mesmo pé e, para o fim, com alguma impaciência. Um dia recebi recado de Dona Mafalda, corri a ver o que era, disse-me que o filho do segeiro, Vitorino, fora pedi-la em casamento e que a moça, consultada, respondeu que sim. Soube depois que ela mesma o incitara a fazê-lo. Compreendi que tudo estava acabado. Félix padeceu muito com esta nossa notícia, mas nada há eterno neste mundo, e ele próprio acabou casando com Sinhazinha. Se ele e Lalau foram felizes, não sei, mas foram honestos, e basta.